programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 92. Leandro e a mim, não é possível que são só 92 vezes que o Felipe Lobo veio aqui.
E o Felipe Lobo veio aqui, ele veio em 90, né? Acho que ele faltou em duas.
Mas aí ele veio em outros programas, lá uns 95. Tá, 95. Às vezes eu me espanto com os números dos podcasts, viu, que a gente tem.
É, né?
É, o Travessia tá no 30, por exemplo. É, 30. É um terço de Travessia pro Trivela. Tá errado, né?
É, às vezes não é muito
não
louco.
Não bate,
né?
Umas coisas, né? Esporte Final 102. Que loucura, né? Tudo bem?
Tudo bem. Pensei que a pergunta era pro Lobo por um momento, você entendeu?
Não, por enquanto
porque
é pra
Lobo,
você.
O Lobo tá só... Comigo tá tudo bem.
Eu tive uma ideia hoje, que é assim, jogo do Brasileirão durante a Olimpíada, podia entregar medalha pros caras.
Como assim?
Ah, hoje tem um jogo da Chapecoense aí, por exemplo. Dá Chapecoense Internacional. Dá medalha. Monta um pódiozinho... Seria uma atração. Tudo bem, Felipe Lobo?
Tudo bem, Paulo Júnior. Salve, salve, amigos, amigas, leitores, ouvintes. Eu acho meio estranho, né? A gente estava falando hoje na redação, futebol, durante a Olimpíada, fica totalmente desimportante, né? Assim, é um dos momentos que... Esse fim de semana foi aquela sensação estranha de ter jogo do Brasileirão... E eu não ter vontade de assistir, porque tinha tanta coisa passando e outras coisas de Olimpíada e, não sei, me parece uma burrice do tamanho de um bonde da CBF, mas...
E tem uma coisa, né, Lobo? O futebol, ele é muito impressionante pela emoção e pela paixão, mas se analisar friamente, é muito mais chato que os esportes das Olimpíadas.
Pois é, né?
Uma hora e meia, cera...
E não resolve nada, né?
Cavar falta, né?
Porque no fim, assim...
Pode ser pior do que cavar falta.
A Olimpíada é tudo meio... É meio esquema Copa do Mundo dos esportes, né? De todos os esportes. Então, no fim, assim, a eliminatória já começa. Vai ter uns caras ficando fora.
Pois é.
Então já tem uma coisa mais emocionante nesse sentido, né? E aí você tem ao mesmo tempo de um jogo do Brasileirão, de começo de segundo turno... É tão diferente a emoção que fica estranho, né?
Também acho.
Cheio de... Apesar de, pô, claro que tem os seus atrativos. Todos os torcedores, grande parte, eu diria que a maioria, assiste o jogo do seu time mesmo durante a Olimpíada.
Claro que assiste.
Mas é um sabor diferente, né? Não é a mesma coisa.
Bastante diferente.
Mas aí eu faço ponto. Não é por causa do futebol.
Não, é a organização, né? do negócio.
Não, porque o nível de competitividade da Olimpíada é outro clima, né? O cara treinou 4 anos pra voar, né? E futebol tem muito da milonga, não é todo jogo que o cara tá voando, né?
Exato. De toda forma, só pontuar aqui, né? O Campeonato Brasileiro, que eu já não sou o maior fã, né? Já estamos há alguns anos aí tentando encontrar uma estética de jogo, um futebol mesmo, assim, que a gente gosta, porque a gente vai esbarrar em arbitragem, que é sempre ruim, vai esbarrar em produto, né, do ponto de vista televisivo, em produto de arena, de estádio, é tudo ruim, mas se colocar frente a frente o Campeonato Brasileiro ou o Torneio Olímpico de Futebol para eu vou assistir o Campeonato Brasileiro, ainda que seja Chapecoense ainda.
Não há dúvidas, a gente vai falar hoje do Torneio Olímpico de Futebol, mas para mim não há dúvidas que é o torneio mais baixo astral da Olimpíada também. É. Ele... tá implorando para ser assistido, né? De fato, ele tem uma frequência completamente diferente. A gente vai falar daqui a pouco, comentar principalmente as campanhas das equipes brasileiras que nessa semana jogam toda a sorte do mundo em busca do sonhado ouro olímpico. A gente vai começar com algumas direto da Trivela. Como o Liverpool fez ainda mais feliz o domingo do novo recordista dos 400 metros. Leandro Stein mandou essa às 5h25 da tarde. Wade Van Niekerk. Como que eles estão pronunciando?
É Felipe uma boa Lobo? Pergunta, é. Eu não sei. Mas ele bateu o recorde do Michael Johnson.
Bateu,
né?
Desde 99.
Recorde que perdurava aí desde 99. E até teve um vídeo nas internets engraçado do Bolt assistindo essa quebra de recorde, né? É, porque é um recorde muito perseguido já. O próprio Michael Johnson falou sobre isso no É Campeão, lá, aquele programa do Sport TV que reúne jogadores, ex-atletas. Que, aliás, é uma ideia muito boa e uma execução muito ruim, se me permite...
Falamos disso de manhã,
no Esporte Final.
É horroroso assistir aquele programa, embora o conteúdo...
você.
O conteúdo seja muito bom, e eu imagino, assim... Eu sei que é um pouco difícil para uma TV fazer isso, mas... Devia ter uma opção de tirar a tradução simultânea, porque é impossível.
Déjà vu, hein? Estamos no déjà vu.
É impossível entender, é impossível. Você não entende português, não entende o cara falando inglês, então não entende nada. O programa fica um saco, mas... Enfim, ele é um torcedor do Liverpool e ele estava no aquecimento assistindo o jogo, que, aliás, foi um jogaço do Arsenal com o Liverpool. E ele falou depois que ficou empolgado com a vitória do time dele e entrou... Claro que não foi isso que definiu a medalha, mas ele... É uma curiosidade de... A gente está falando do futebol durante a Olimpíada, né? E da Inglaterra começou no fim de semana de Olimpíada... Então, também tem isso, né?
Aliás, tá a pauta pro Leandro Stein aí, né? O homem que nasceu sabendo, vai ir atrás de pra quem torcem os medalhistas brasileiros.
Eu ia falar pra quem torce todos os recordistas mundiais do atletismo.
É, porque você vai chegar nos Estados Unidos, os caras, né? O Michael Jones, que esporte que ele acompanha, né? Difícil,
pois
vai,
é.
Mas aqui no Brasil, eu só sei que a Rafaela Silva não é flamenguista.
É.
Porque tem tweet
deu,
antigo.
Deu pra ver.
Falando disso.
Eu diria... Chutaria que ela é vascaína, mas é difícil saber.
E esse é o tipo de historinha que o jornalismo adora. Porque agora você vai lá no Coutinho, pergunta se ele viu a corrida, aí faz encontro, aí o Coutinho ganha a sapatilha, comemora correndo, aí o cara vai lá e comemora chutando uma bola.
O famoso coisa... grande prêmio de Silverson no meio da Copa do Mundo, né? Aí o Vettel parece com a camisa da Alemanha.
Não, é igual o Bolt, né? Quantas vezes já apareceu porque ele torce pro Manchester United,
pois é.
E já apareceu lá no Old Trafford fazendo gracinha.
Hoje o Schweinsteiger mandou um abraço pro Bolt,
pois
né?
Pois é, então.
Que coisa. Ali se falando em Schweinsteiger, o Podolski parou, né?
Parou. Ele
o melhor jogador médio da história. O melhor jogador médio que eu já vi jogar, assim.
Então ele...
Sucesso completamente desproporcional.
Ele... Na verdade, eu acho que... Ele tem 31 anos só, né? Ele não é um jogador veterano, muito veterano. Mas eu imagino que ele tenha se aposentado porque ele viu que ele vai parar de ser convocado muito em breve, porque ele virou um reserva irrelevante na Alemanha, né?
Uhum.
Já era na Copa do Mundo, né? E continua
já
assim.
Foi de assessor de imprensa na Copa do Mundo, né? Mais no Twitter que no campo.
E aí acho que ele preferiu parar antes que parem com ele, né? Na seleção, pelo menos. Mas eu não sei, de repente a gente ainda vê um... Podolski no Mengão aí, alguma coisa.
Pois é, seja feliz. O
31 Podol... anos, né? Ele tem físico aí pra jogar até,
e
sei
ele
lá, 34,
desfruta,
35.
Né? Entidades místicas do futebol europeu. A zebra enganadora, mais uma da série. Essa é sua, Lobo.
Então, essa daí tem um pouco a ver com muita coisa que a gente já falou, Paulo Júnior, aqui. E uma coisa que você já falou sobre quando a gente tava na campanha do Leicester, que o Leicester tava brigando pelo título e a gente... No final da campanha falou sobre isso e você dizia que o problema do Leicester ser campeão é começarem a usar como exemplo de que olha aí como é possível, no fim tudo é possível.
Olha como Vitória pode ganhar o brasileiro.
Né? Olha o Sport ser campeão brasileiro, totalmente possível. A Chapecoense, por que não? E esse texto brinca um pouco com isso, assim, de como começo de temporada, como está sendo agora na Europa... Sempre vem as lembranças de que não, mas o Valencia foi campeão espanhol... No início dos anos 2000, o Eintracht Frankfurt foi campeão alemão nos anos 90, enfim. Sempre vem alguém para falar de algum exemplo que, na verdade, só prova o quanto é desequilibrado e não quanto é equilibrado. Né? O Leicester é a prova do desequilíbrio, não do equilíbrio. Ele é a exceção. Né?
Pois é.
É um ano que deu tudo errado para os times ricos e ele acabou vencendo. E aí eu até uso no texto... tem várias referências aí, o pessoal nos comentários identificou vários times e eu até uso que assim a gente vê em tempos olímpicos, a gente vê isso acontecer muito, né? Então a gente até vê uma esportista, né? Uma atleta ganhar uma medalha de ouro vindo de todas as condições adversas possíveis e ainda ser usada como exemplo de meritocracia, né? Então, quer dizer, participa de um projeto social que leva para o esporte e ela, com todas as condições adversas, consegue. Isso vira prova de meritocracia, quando, na verdade, ela prova o contrário, né?
Pois é.
Ela prova como o sistema é injusto, que ela não deveria passar por isso. A gente já viu tantas vezes, a gente já falou aqui em outros lugares também, de é a mesma coisa dessas matérias que aparece do o aluno do interior do país, que estudou pra caramba em escola pública e passou em 7 escolas federais, né? E na verdade, ele é
coitado desse aluno, né?
É, então, e aí mostra que o cara estudou 15 horas por dia. Então, na verdade, é um pouco isso. Essas zebras, às vezes, são enganadoras por isso, porque elas viram um argumento canalha pra dizer que tá tudo bem, tá tudo igual e não tem desequilíbrio, e tem, né?
Para a gente fechar e partir para a Olimpíada, corintianos aproveitam Olimpíada para visitar seu próprio estádio pela primeira vez. Matéria do Bruno Bonsante em visita durante os Jogos Olímpicos em Itaquera.
É, ele foi lá para cobrir os Jogos. Nesse dia aí foi do França e Canadá, né? É uma coisa que a gente sabe que acontece, né? A gente já falou disso algumas vezes, que muitos corintianos não foram à Arena, Corinthians, por vários motivos, entre eles o financeiro, porque o ingresso do Corinthians não é absurdamente caro, mas se você for sócio-torcedor, se você não for sócio-torcedor, você não consegue comprar no preço de 20, 30, 40 reais. Então fica difícil mesmo para quem não quer ser sócio-torcedor ir ao estádio. Muita gente aí pagou entre 20 e 40 reais para ir ao estádio do seu time pela primeira vez em um jogo de Olimpíada. É, claro que tem outros motivos aí, o Bonsante fala na matéria, vocês podem ler lá direitinho, é um evento especial, tem gente que fala que tem medo da violência, que quis levar a filha de 5 anos e não tem coragem de levar num jogo do Corinthians corriqueiro, né? Então, acho que é uma coisa pra gente pensar. A gente fala muito de arena, né? De esses novos estádios. Acho que vale a reflexão por que tem tanto corintiano que tá conhecendo o estádio por causa da Olimpíada.
Vamos então seguir com Olimpíada, falar dessa reta final, né? Dos torneios, tanto para mulheres quanto para homens, semifinais começando nessa terça-feira. Falar primeiro da equipe feminina. Sofreu contra a Austrália, como você coloca aqui na pauta, né, Lobo? Não faltou garra, mas faltou mais jogo coletivo. De fato, a minha impressão do jogo contra a Austrália é as jogadoras do Brasil, no um contra um, talvez a maioria delas é capaz de ganhar um confronto um contra um contra qualquer australiana. Então a atacante recebe, ela consegue virar uma bola dividida no meio, o Brasil consegue dominar, mas não tem um envolvimento coletivo, né? Não tem uma ultrapassagem, uma infiltração. O jogo depende muito desse um contra um abrir um espaço. Mas concordo com que você disse. Falta um pouco mais de jogo coletivo. Falta fazer essa qualidade técnica, que eu acho que é aparente na seleção brasileira, se transformar em jogadas mais envolventes, jogadas mais legais, né? Mais bem armadas.
Então, isso é um problema que a gente viu quantas vezes nos últimos anos na seleção masculina, né? A gente sabe que tem qualidade técnica, às vezes a gente até briga, né? Com muita gente falando que o Brasil não produz mais jogadores e tal. E essa seleção feminina, pra mim, claramente, assim, pegando as grandes seleções do mundo, ela tem qualidade técnica, tem jogadoras de nível internacional, né? E jogadoras capazes de decidir jogos, né? Não só a Marta e a Cristiane, que até se machucou, não jogou, mas essa Andressa Alves, eu acho uma jogadora muito inteligente em campo. E eu acho que elas são mal aproveitadas, às vezes, né? E me parece que isso tem que ser cobrado do Vadão, né? Que às vezes a gente depender de jogada individual o tempo todo, uma hora pode não acontecer. E eu acho que esse jogo contra a Austrália foi isso. O time tinha individualidade, passou como você falou, às vezes no um contra um, a Debinha pegava contra a zagueira e passava. Só que ela não tinha o que fazer, e às vezes cruzava a bola na área para não ter ninguém. Então acho que faltou um pouco de jogada trabalhada, porque claramente o Brasil foi superior à Austrália o tempo todo o Brasil foi melhor, mas não soube impor isso contra uma seleção que é nitidamente mais fraca, assim, tecnicamente falando. Organizada, forte fisicamente, mais alta que o time brasileiro, né? Mais altas em geral as jogadoras, mas mais fraca tecnicamente. Então, o que me preocupa disso é justamente porque num jogo mais duro, num jogo contra um Canadá, por exemplo, que o Brasil enfrentou antes da Olimpíada, num jogo contra a Alemanha e contra a própria Suécia, que fez exatamente esse jogo duro, esse jogo de marcação forte contra os Estados Unidos, a individualidade não resolva. Isso eu tenho um receio, e por isso que eu coloquei até no texto que a gente fez na Trivela, que eu escrevi, falei que faltou um pouco de futebol. O time tem muito mais futebol do que apresentou. Era um jogo para ter ganho da Austrália no tempo normal. Claro que não era para meter 5-1, não era um jogo para goleada mesmo, porque a Austrália não é um time bobo, eliminou o Brasil na Copa do Mundo de 2015, né, nas oitavas de final. Mas eu não sei que vocês, como vocês viram isso, mas me parece que falta... O time é muito raçudo, tem muita personalidade, né? Andressa Alves, na hora que bateu o primeiro pênalti, me pareceu inflamar bastante os outros, né? As outras jogadoras e a torcida, mas precisava ter, não podia ter corrido tanto risco de quase ter ficado fora no último pênalti, né? Então, não sei.
Eu concordo com você, passar pro Leandro também. Acho que o time tá com brilho, tá com energia.
E acho que é isso que conquista a torcida, né? Essa atitude, né, das meninas.
Tá provado que é o time que empurra a torcida e essa seleção brasileira, a seleção feminina, é um time que cumpre isso, né? Ganha a maioria das divididas. A zaga é muito firme, né? Mas também acho que falta um pouco mais, né? O que você achou, Leandro e a mim?
Quando o Lobo fala de jogada individual, vocês falaram que no mano a mano, foi um dos... Uma série de vezes aconteceu uma jogada de mano a mano das mais agressivas que eu já vi, que é a Marta andar 30, 40 metros, às vezes carregando a bola. Contra-ataques que você, ao invés de ter duas, três opções de jogada, era mano, né? Era mano a mano. Era a Marta carregando. Quase sempre a Marta, às vezes outras pessoas. Mas aí é das duas uma. Ou falta treinamento de contra-ataque, uma movimentação já treinado e presumido ali no momento do contra-ataque, ou a Marta tá de saco cheio de jogar longe do gol. Porque eu tô de saco cheio de ver a Marta longe do gol.
Eu também.
Começou mais perto, né, assim, a Cristiane, e depois acabou virando mais meia no segundo tempo.
Pois é, mais meia...
Uma meia bem longe do meio do campo, né, tava aberta na lateral, né.
O que não quer dizer que você bem falou, Daniela, tá jogando bem, tá fazendo a ausência da Cristiane ser menos sentida, porque... Tem uma inteligência, tem uma versatilidade, né? Mostrou contra a seleção da Austrália uma versatilidade interessante, jogou mais uma vez em mais de uma posição, jogou bem, mas me parece ainda um time sem um automatismo necessário ali para os momentos anteriores à conclusão. Então, quer dizer, muitas vezes o Brasil criou, né, nesse jogo, mas poucas vezes com um método, poucas vezes de forma repetida. E muitas vezes no mano a mano, a Marta entra na área e corta para dentro, aí abre pro chute e chuta, né? Então eu acho que falta um pouquinho desse automatismo, essa coisa que você antes do jogo tem certeza que vai criar 4, 5 chances. Aconteceu contra a Austrália, eu não tenho certeza que vai acontecer de novo contra a Suécia, embora a Suécia me pareça um time bem frágil. Eu não sei como os Estados Unidos não venceu. Quem assistiu o jogo entre Suécia e Estados Unidos não acredita que os Estados Unidos não conseguiu fazer o gol. Até fez, né? O juiz anulou. A Suécia também fez um gol mal anulado, por sinal. Mas, de toda forma, acho que dos piores pecados do Vadão foi colocar uma menina de 20 anos aos 10 do segundo tempo da prorrogação para bater pênalti.
Com mais substituições a fazer. Não tem por que ter demorado tanto para mexer, né?
Pois é. Não, e o time claramente cansado, né?
Pois é, e se a trama psicológica faz parte até do futebol dos multimilionários homens de 30 anos, né, se faz parte até da vida do Cristiano Ronaldo e do João Moutinho, que o Cristiano Ronaldo tem que chamar para bater um pênalti, como não faria, né, parte do momento ali da Andressinha, que tem 20 anos, não tem essa casca grossa. Por mais que tenha qualidade, você não põe a menina para bater um pênalti entre os 10
muito
e o tempo
fria, da prorrogação. Né? Não pode estar tão entrar só para bater pênalti.
Você pode, você pode fazer uma jogadora que é promissora entrar em parafuso e aí a Marta perde o pênalti, de repente a Bárbara não pega a quinta cobrança e a gente olha para frente para uma nova geração aí e sabe, esse tipo de jogadora que tem que fazer parte mais do jogo, entrar antes ou entrar com mais moral, não entrar numa fogueira dessa, né? Quer dizer, o Brasil tirou fina tirou fina do desastre algumas vezes, né? Em meia hora ali, pelo menos no tempo da prorrogação, porque também jogou, usou, foi pra cima, mas foi, me lembrou bastante Chile e Brasil na Copa, no mesmo estádio, na Copa de 2014, assim, foi um thriller de assim...
Teve até uma bola na trave também, da Austrália.
Uma bola,
né?
Na trave foi um
travessão.
Foi aquele tipo de nervosismo que não faz bem, que é ruim, que é destrutivo. Foi um jogo tenso pelo lado ruim da moeda.
Lembrando que agora pode fazer a quarta substituição na prorrogação. Então
e mesmo assim ele não fez, né?
Pois é, então a Austrália de 10 trocou 4, né? Jogou pelo menos os últimos... Trocou no meio do primeiro tempo. Então jogou pelo menos os últimos 20 minutos com 4 jogadoras vindas do banco. Enquanto o Brasil jogou só com uma, né? A mudança da lateral direita que se machucou e só depois...
Foi só por lesão, né?
Só depois foi mudar mais uma vez. Só pra gente fechar o time feminino, ainda tem que falar do masculino. Aí tem essa Suécia, né, Lobo? Que o Brasil já venceu por 5-1 e... Que não dá pra negar que cria uma pressão, cria uma expectativa, não é comum. Enfim, não dá pra fugir do favoritismo, já porque joga em casa, porque a Suécia não é os Estados Unidos, não é a Alemanha.
Não é a França que vinha jogando bem, né?
E o 5-1 cria essa expectativa, tem que saber lidar com isso, né? Porque não é normal você golear um time na primeira fase e depois cair pra ele na semi, né?
Ah, é.
Vai ser muito difícil pro brasileiro entender. Caso essa derrota venha, é claro que a Suécia tem tudo para fazer um jogo melhor também, né? Tá em outra fase e já pode ter aprendido com aquela goleada.
Claro, e primeira fase é uma coisa, mata-mata é outra coisa. E eu acho que tem que ser. Tem que tomar cuidado justamente pelo que a Suécia fez com os Estados Unidos. A gente tem que lembrar, a técnica da Suécia é a técnica que foi ouro nas duas últimas Olimpíadas, né? É a técnica que comandava os Estados Unidos. Ela é sueca, mas ficou muito tempo nos Estados Unidos, comandando a seleção americana. Então, ela é uma treinadora experiente. Até teve uma troca de farpas com a Rupsolo, né? Depois do jogo, porque a Rupsolo chamou o time da Suécia de covarde, né? Bando de covarde.
É uma mala, Rupsolo, né? Nossa.
Pois é. E aí, a técnica falou, a Pia... eu não lembro a pronúncia, mas enfim... ela falou que, bom, a Rupsolo vai para casa e nós vamos para o Rio. Então, eu acho que o Brasil vai ter que tomar cuidado, porque a Suécia, em tese, vendo o jogo contra os Estados Unidos, ela vai se defender e vai fazer algo parecido com o que a Austrália fez e talvez faça até melhor do que a Austrália a partir da experiência com os Estados Unidos, que tinha um ataque. É um time, esse time americano já... depois dessa treinadora sueca passar, se tornou um time mais ofensivo, um time que domina mais os adversários atacando, né? E que é uma coisa que mais parece com o Brasil. Então acho que a Suécia não vai ser tão fácil quanto foi na primeira fase e é bem possível que arme uma defesa muito bem posicionada e por isso que eu acho que vai exigir que o time tenha mais criação coletiva do que só toca na Marta e vamos rezar. Ou toca na Debinha, toca na Beatriz e vamos torcer para ela no um contra um tirar a adversária e bater pro gol. Porque senão vai ser difícil mesmo. Ainda mais vendo do outro lado da chave todas as adversárias que já caíram e estavam jogando bem. O Canadá, que chegou na semifinal, é um time muito perigoso. É um time que tem jogado...
Eu acho que passa pela Alemanha, viu? Pelo que tem jogado, tem grandes condições de
apostaria no Canadá. Me pareceu um time que até jogou mais do que a Alemanha. Embora a Alemanha sempre me deu... A seleção feminina alemã nessa Olimpíada me deu a sensação sempre de estar jogando meio com freio de mão puxado. Eu não sei se é bem essa sensação, porque é um time...
Parece que ainda não foi testado ao limite,
parece que não
né?
foi testado. E vamos ver se nesse jogo contra o Canadá. Porque mesmo... os jogos anteriores não me pareceu muito...
Perdeu para o Canadá, inclusive, na primeira fase, né, quando já classificada também.
Então vamos ver como vai ser aí. Mas eu acho que tem uma declaração até da Andressa Alves, que a gente fez a nota na Trivela hoje sobre isso, sobre a semifinal e sobre jogar no Maracanã, que eu achei curioso e interessante e acho que para a gente pensar também. porque a gente sempre fala do Maracanã como estádio, né, e como símbolo do que é o nosso futebol, né, o que ele representa, e ela nunca jogou, né, ela tem 23 anos, é uma jogadora jovem ainda, mas ela diz que, assim, ela nunca jogou no Maracanã, e é uma coisa que faz parte do imaginário dela de futebol, né, ela fala de Zico, de Ronaldo, e de como é incrível imaginar essa atmosfera, e ela fala, a gente não tá, os homens estão acostumados, a seleção masculina está acostumada a jogar para 50, 60 mil pessoas, a gente não está acostumada, né, e ela falou, a gente tem jogado para públicos desse tamanho agora na Olimpíada, e pensar em jogar nisso no Maracanã, com um público que é maior do que os estádios que já jogou, né, até agora, é algo que acho que mexe mesmo com as jogadoras e com todas elas. A Marta já falou disso sobre no Pan-Americano, né? Já no Pan-Americano ela falou que isso, pra Marta, que pô, é uma jogadora que joga a Liga dos Campeões da Europa, em times que tem torcida mais forte lá na Europa, que enchem estádios, e ela tá falando de jogar no Maracanã com a torcida a favor, Maracanã lotado, faz diferença. Então acho que tem a ver com aquilo que você falou, de o time mostra uma postura que a torcida abraça, né? Diferente um pouco do que a gente viu no masculino, que às vezes sentia, não faltava raça, mas faltava um pouco de atitude, né, do que fazer, e eu acho que vai ser interessante por isso, porque essas jogadoras vão entrar, pelo menos, se não corrigirem todos os problemas táticos do time, mas pelo menos a gente sabe que vai entrar com brio, né, e isso vai ser divertido de ver, né, e amanhã 1 da tarde, né, que horário horroroso de jogo, né.
Muito sol, ou chuva, né, também, ou chuva, a chuva, né? Tá vindo aí, e diferente do time masculino, que a gente vai começar a falar agora, tem apoio incondicional, né, se o Brasil, por exemplo, vira um primeiro tempo perdendo de 1-0, não vai voltar com vaias,
não
tem a obrigação nem pra comparar entre os dois. Seleção, agora, manda.
Não, 2 ouros em cima da Alemanha, masculino e feminino, compensa o 7-1?
Uns 80 ouros eu acho que compensariam 2-1. Demora um pouquinho mais, a conta pra mim não, vai demorar.
7-1 nunca vai ser compensado, né?
E como eu prometi na hora do sétimo gol do Schull, quer dizer, na hora do sétimo gol, não, no final do jogo de terceiro e quarto. Sempre falar 10-1. Quando alguém fala 7-1, você sempre fala 10-1. É chato, mas tem que lembrar. Porque não esqueçamos que o Thiago Silva voltou fazendo um pênalti com 1 minuto contra a Holanda. Time bastante equilibrado, tanto pelo terceiro lugar. Time masculino pegou a Colômbia, que tem mais batido do que jogado quando encontra o Brasil. Pegou pesado contra o time brasileiro, bateu bastante, foi a estratégia usada pelo time colombiano, e o Brasil, acho que aconteceu a melhor coisa que podia acontecer, né? Um gol no começo do Neymar, para não ter muita chance de vaiar, de protestar, de pedir muita coisa, né? Quando sai 1-0 no comecinho do capitão do time, do cara que é mais cobrado, acho que foi um alívio para todos.
E que barreira vagabunda, né?
Pois é, um gol meia altura, meio de longe, né? Esquisito, raro de se ver. Mas e aí, Lobo, o time ganhou alguma consistência nesses 2 últimos jogos? Ou, tirando a segunda partida, que acho que foi abaixo da média mesmo, é mais ou menos a mesma coisa? Não tem ninguém brilhando muito, não mostra tanta coletividade, ainda é frustrante o que essa seleção mostrou, se for pensar no potencial que ela tinha antes da Olimpíada?
Acho que está abaixo do que pode, né? Do potencial, certamente está abaixo. Melhorou em relação ao começo, mas não é grande coisa, né? Porque o começo foi muito ruim, né? Os 2 primeiros jogos apresentou muito pouco. O que mais me chamou a atenção nesse jogo contra a Colômbia, mais do que qualquer detalhe técnico ou de jogo coletivo, foi uma postura que eu imaginava que o Neymar deveria ter em todos os jogos em que ele sofre muitas faltas e que ele é perseguido. Que é justamente explorar isso contra o adversário, né? Porque nas outras vezes, a gente pensar na Copa América do ano passado, que a Colômbia também desceu o rei no Brasil, desceu o rei e conseguiu tudo o que queria, que era tirar os jogadores do Brasil do sério e fazer o Neymar, no fim, não jogar nada. Porque não conseguia jogar, ficou nervoso, descontou no adversário, então quer dizer, deu tudo errado. Dessa vez, pelo menos nesse sentido, pareceu que o Neymar, principalmente, que foi quem mais apanhou, entendeu que falou, beleza, se esse é o jogo deles, então eu vou pra cima todas as vezes, que é pra todos os caras vão ficar... E eu acho que o juiz até foi um pouco conivente com isso, porque ele podia ter dado bem mais cartões, até ter expulsado jogadores, porque teve lances para isso. Mas eu achei que o Neymar teve a postura que tem que ter. Não é cair e ficar de ai, ai, ai. É pegar a bola, partir para cima, tomou a falta, levanta, vai para cima de novo, toma a falta e continua.
Até porque a cota dele de papelão contra a Colômbia já se esgotou.
Já esgotou, né? Já esgotou. Então, acho que nesse sentido, eu acho que até por isso a Colômbia mudou de postura no segundo tempo. Porque não estava funcionando. O time não conseguiu intimidar o Brasil, né? Os jogadores brasileiros. E eu acho que de tudo, da parte técnica, o que mais me chamou a atenção foi a atuação, mais uma vez, bem abaixo do Gabriel Jesus e do Gabigol. Os dois, para mim, acho que deixaram muito a desejar esse jogo. Assim, o Luan, acho que fez uma boa partida, chamou bastante o jogo, tentou, nem foi brilhante, mas conseguiu fazer boas jogadas. Mas o Gabigol, nossa, o Gabigol passou batido esse jogo, né? Até mais que o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus ainda tomou umas porradas lá dos colombianos em alguns lances que foi pra cima. O Gabigol pareceu que ou não estava muito dentro do que estava acontecendo no jogo, não buscou as jogadas do mesmo jeito. O time não funcionou tão bem assim como imaginei que poderia jogar. O que me surpreendeu de tecnicamente também foi o... Não surpreendeu, porque ele já tinha jogado bem, mas que ele foi mantido no time, o Wallace, né? No lugar do Thiago Maia, que estava suspenso, ficou no banco. E mais uma vez foi bem, né? Um jogador muito... Tecnicamente muito bom, né? Então, acho que... ao contrário do feminino, eu não acho que o Brasil vai ter que jogar mais do que jogou, porque o adversário vai ser o Honduras. Então não é um adversário que a gente viu... Na primeira fase, viu, contra a Argentina, por exemplo, foi o jogo decisivo, não é um time lá muito tecnicamente dotado, ou nem muito taticamente incrível. Então também não precisa jogar mais do que jogou para passar. Agora, a gente espera que jogue mais, porque uma hora vai ser cobrado, e se for na final como foi em 2012, a frustração pode ser maior, né?
E é engraçado, né? Depois de dois jogos, o Brasil sendo escorraçado, vaiado, né? A gente comentava... Como foi difícil aquele segundo tempo do segundo jogo, né? Cara, né? O jogador sendo vaiado por 45 minutos tem que ser muito bom de bola e muito cabeça boa mesmo para conseguir acertar. E de repente, eu vi alguma coisa como a defesa que não toma gols, né? Já estamos valorizando
virou outra coisa,
as boas atuações do Marquinhos e do Rodrigo Caio, que de fato estão jogando bem, né?
Também não pegaram grandes coisas. Até então eu não levava isso muito em conta, viu, Paulo? Mas nesse último jogo, até ok, acho que é um elogio. Porque elogiar contra a África do Sul que não atacou,
não dá, né?
Não dá, né?
Mas concordo, antecipa na hora que tem que antecipar, sai jogando sem medo. Agora... É um torneio muito fraco, né? Porque, com todo o respeito, enfim, Honduras na semifinal, né?
Que eliminou a Coreia do Sul.
Pois é, que eliminou a Coreia do Sul. É um torneio, de fato, muito pouco prestigiado e pode ter esse tempero com um provável Brasil-Alemanha na final, né?
Seria ou Brasil-Nigéria, né?
Também.
Também é um reencontro com os fantasmas, né?
Não seria pouca coisa. E tem uma... hoje era a data da convocação, né? Do Tite, acabou adiada. Depois saíram notícias de que, na verdade, ela já está pronta, porque tem que mandar a lista para a FIFA pela data. Mas tem essa expectativa também de entender qual que é o nível de paciência do Tite com essa geração, né? Porque se tivesse arrebentando, se todo mundo estivesse voando, seria fácil imaginar que Gabriel Jesus, Gabigol, Thiago Maia, quem sabe, iam estar na lista, né? Agora, como a realidade mostra que, calma, são jogadores em formação, se o time não tiver arrumado, cara de 18, 19 anos não vai decidir jogo, se não tiver bem treinado, não vai decidir jogo, talvez baixe um pouquinho a bola, e já não parece, porque quando esse time começou a treinar, a euforia parecia que, pô... Temos o time da molecada, é só o Tite levar essa molecada, né? Mas calma, né? Na hora que você começa a ver o jogo, é claro que também não precisa chegar ao ponto de fazer uma enquete perguntando se o Gabriel Jesus vale tudo isso, né? Porque há duas semanas o negócio era bom.
É muito rápido,
não,
né?
Então não é porque não tá brilhando que já parece que não vale também. Então, assim, calma. Mas tô curioso para ver essa lista do Tite, como essas atuações só medianas podem repercutir na hora dele fechar a lista.
E acho que até ele não divulgou a lista e ele pediu, né, pra CBF adiar. Acho que um pouco por isso também, pra Gabriel Jesus ou Gabigol, por exemplo, eventualmente não aparecendo na lista, poderia criar uma frustração numa semana decisiva, né?
Sim.
Então é melhor mesmo, achei prudente da CBF e do Tite esperarem mais uma semana, não vai mudar nada em relação à preparação. É melhor esperar depois da disputa, até para... Porque tem isso, vai ter jogador aí que vai estar na expectativa de ser chamado e pode não ser chamado, vai acabar sendo pior.
Parece que o Micali falou algo desse tipo. A convocação do Tite, perguntaram para ele hoje, ele falou, eu levaria os 18 daqui mesmo. Então acho que tem uma certa onda pro Tite usar essa molecada, né? Isso sempre acontece na Olimpíada,
se a gente,
né,
lembrar, em 2012, o Brasil tinha um amistoso logo depois da Olimpíada, que foi um pouquinho antes, né? A Olimpíada de Londres acabou um pouquinho antes que essa. E o amistoso logo depois da Olimpíada, o Mano Menezes chamou os 18 jogadores da Olimpíada e mais completou a lista, né? Com 3 ou 4 jogadores para formar ali o grupo e ir para o amistoso. Então, até foi uma forma de, num momento que era duro, né, porque o time tinha perdido o ouro, né, perdeu para o México, tentar
dar uma prestigiar.
Até porque também eles já estavam na Europa, era pouco tempo depois do amistoso, eles viajariam para esse amistoso logo depois. Mas acho que tem um pouco disso, porque você imagina se a lista sai e só tem o Neymar do time olímpico.
Ou seja, mas tem o Luan, né? O mundo do Gabriel Jesus desaba, ele não dorme hoje. Tem o Luan na lista e não tem ele.
Ainda mais que o Gabriel Jesus parece que é um jogador que sente muito as coisas, né?
Mas assim como o Paulo Júnior faz questão corretamente de sempre lembrar que o 7-1 foi 10-1, eu sempre faço questão de lembrar que convocação de seleção principal tem cláusula, tem contrato, tem umas coisinhas de promoção de jogo que não tornam a convocação meramente técnica, não é uma coisa apenas natural, tem isso não é achismo, né? Isso tá,
uma matéria do Jamil Chad do ano passado já mostrou isso, que é contrato.
Exato.
Né?
Existem coisas, não é só bola e campo.
Tem a história também, que eu não sei se ainda é essa, de que o jogador, para atuar na Premier League, ele tem que ter um número de convocações, né? Isso aconteceu com alguns jogadores e sempre levanta suspeita, porque, enfim, a regra faz com que você desconfie, né? Tem uma regra dizendo que para o cara jogar na Inglaterra, ele tem que ter tantas convocações pela seleção principal, e o Gabriel Jesus foi convocado, vendido para o City... Dá todo o direito de de desconfiar, né?
É que a Premier League amenizou um pouco as regras, e até porque teve um acordo com o governo britânico, porque depois da... Que a grande discussão do Brexit era justamente essa, porque o mercado como europeu fez com que as regras da Inglaterra, que, trabalhistas, que eram muito rígidas, fossem flexibilizadas, né? Então... Por exemplo, isso das convocações, até os anos 90 era bem claro. Por exemplo, o Juninho Paulista, quando ele foi, que pra gente é só Juninho, né? Em São Paulo. Quando ele foi pra Inglaterra, tinha essa coisa, porque em seleção de ponta o jogador tem que estar em 30% das últimas convocações em 2 anos, nos últimos 2 anos. Não sei exatamente o número, mas é algo assim. Em seleções, isso era pelo ranking. Seleções tipo Botsuana, ele tem que estar em 70% das convocações. Tinha uma regra disso, e claro que isso gera, como você falou, várias questões, até porque o contrato, no contrato do jogador, na hora de ser vendido, mesmo que seja para um time italiano da vida, o cara ter uma convocação no currículo valoriza muito. A gente lembra de casos como o Evanilson, lembra que ele foi chamado, foi vendido logo depois e acabou meio sumindo da seleção, né, nas convocações seguintes. Então, a gente desconfia, a gente não tem como provar, então eu não sei se foi, mas que a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha, a gente fica, né?
E é tanta loucura o mercado, né, que o cara vai fazendo 20, 21, 22 anos, ele não é vendido, já deve começar a dar uma agonia também, né? Então, é natural também que alguns jogadores, passada a Olimpíada, consigam seus contratos aí com a Europa, né? Rodrigo Caio é um deles que provavelmente vá sair, né? E tantos outros podem seguir o mesmo caminho. Vamos falar de Brasileirão e de campeonato inglês nessa reta final de programa? Começando com o Brasileirão, então, o Grêmio atropelou o Corinthians, o Santos atropelou o Galo. Lobo, é impressionante como o Santos joga em casa sem muito alarde, né? Não é uma coisa vistosa, ninguém está pedindo ninguém do Santos na seleção, não é uma coisa de louco. Mas esse mesmo Atlético Mineiro que veio aqui em São Paulo contra o Palmeiras e não deixou o Palmeiras jogar, que teve um Robinho muito inspirado, um Fred muito inspirado, de repente não produz nada na Vila, né? O Santos, o Dorival tem um jeitinho de jogar ali e que, olha, me deixa pensar que essa sequência do Santos pegando os times de cima em casa pode ser a balança desse segundo turno de brasileiro, porque fiquei impressionado com o fato do Galo não ter jogado nada na Vila.
Eu também fiquei impressionado, até porque o Santos, como a gente já falou uma centena de vezes, talvez um pouco menos, joga desfalcado, tem problemas de não ter o Thiago Maia, não ter o Gabigol, não ter o Zeca, que são jogadores que fazem falta, evidentemente, principalmente o Gabigol e o Thiago Maia. Então, me impressiona pelo Santos conseguir fazer o jogo que fez e pelo Atlético Mineiro, porque quando tem uma atuação dessa do Atlético, de uma atuação muito, muito abaixo do que vinha tendo, me faz lembrar que o Palmeiras do ano passado, do Marcelo Oliveira, também teve isso, né? Teve uma fase excelente no Campeonato Brasileiro, com 7 vitórias consecutivas, ou 6. 6 ou 7 vitórias consecutivas e um futebol interessante, agressivo até, e depois caiu e me dá um certo receio de saber o que vai acontecer, porque o Galo é claramente um dos elencos mais fortes, um dos times mais fortes, mas tomou uma traulitada de um jeito que parecia o Figueirense, né? As cores são as mesmas. Porque o Santos não pareceu estar ameaçado em nenhum momento, né?
E a gente falava aqui, né, da coisa da pressão da seleção brasileira, que é uma coisa que é o tipo de coisa que eu gosto de ficar reparando no jogo, né? Às vezes a gente cai nos clichês, né, de falar dessas coisas emocionais e cometer o risco de estar errado, né? Porque é muito na sutileza mesmo, e eu posso estar errado nesse caso. Mas pra mim o Robinho sentiu muito o jogo. Tem uma bola no segundo tempo que ele vai pra cima e sai de bola e tudo, que ele olha pro chão, a torcida já pegando no pé. É daqueles dias que assim, podia fazer disso a força dele no jogo, né? De repente acerta a primeira bola, faz um gol na Vila, sai comemorando e vira um monstro em campo. Mas achei que foi o contrário, achei que o Robinho sentiu a visita à Vila. Ele não faz isso parecer tanto nas entrevistas, é um cara experiente, falou no intervalo, na saída, né, que a torcida tem o direito de vaiar, que tudo bem, que ele tá lá para fazer o Atlético vencer, mas fez jogadas que não vinha fazendo, assim, erros primários, a bola deu uma queimada no pé, e o que é legal, né, que mostra um pouco da complexidade do futebol também, né, da diferença entre os jogos, da importância de se jogar em casa, né, o Santos fez um jogo importante contra o Flamengo fora da Vila, e esse jogo ter sido na Vila, recebeu o Robinho no melhor momento do Robinho nos últimos anos, talvez, no, sei lá, pelo menos nos últimos meses dele no futebol, tava na China, né, provavelmente, com certeza nos últimos meses, e a pressão que a torcida fez, o clima criado para esse jogo, deu uma balançada num dos caras que é um dos melhores do brasileiro, até aqui, dá para falar isso, achei interessante ficar reparando no encontro. E outro resultado expressivo é o do Grêmio sobre o Corinthians, né, Lobo? Corinthians muito questionado, impressionante um time que está com uma pontuação tão alta ser tão criticado pela torcida, né? Ninguém suporta mais André, Romero, a falta de produtividade, a falta de pontaria, a falta de faro de gol da turma da frente do Corinthians. É um time que você olha na tabela e tem mais ponto do que moral no campeonato, é o que me parece.
E a derrota do jeito que foi até surpreendente, pensando no Corinthians desses últimos anos, né, que é um time que dificilmente toma 3 gols em um jogo, né? E a falta de poder de fogo do time é muito impressionante, né? Porque eu até tenho a sensação que o Cristóvão tem mexido e tentado fazer com que o time crie alternativas, né, para não ficar dependente de um jogador ali de área, um jogador que faça gols, mas não tem sido o suficiente, né? O Corinthians sofre muito e é aquela história, assim, um time quando tá bem, ele consagra o jogador mediano, né? Então o Romero, nos momentos que o Corinthians estava melhor nesse campeonato, o Romero fez boas partidas e ajudou o time. Mas ele não é um jogador que alguém, um treinador, pode bater nas costas e falar: hoje eu preciso que você resolva pra gente. Porque não vai acontecer. Ele não é esse jogador. E o problema é que o Corinthians tem poucos jogadores capazes de fazer isso. Embora seja um bom time, né? Tem vários bons jogadores. Mas, de fato, no ataque, né, especificamente, tá difícil confiar em algum jogador para fazer o básico, né? Nem para decidir o jogo, para ser decisivo. É para fazer o arroz com feijão mesmo.
E tenho a leve impressão que essa cólera da torcida, que realmente pelo menos parece exagerada, ela tem um fundo mais fora, não mais fora de campo, mas com bastante... A parte fora de campo está importando bastante. Eu quero dizer com isso que a torcida não está bancando a forma como o time está sendo gerido. É a primeira crise mais consistente e duradoura, assim, de futebol, de ideia, de resultado, desde desse novo momento Itaquerão, pós-mundial de clubes vencidos e tudo mais. Mesmo quando não ganhou, o time do Mano Menezes tinha um jeito de jogar interessante, era firme, né? Não tinha um comando firme. Hoje nem o comando do Cristóvão é muito firme. E essa diretoria nova, ninguém ali no núcleo da torcida, pelo menos das organizadas ali, a torcida que faz barulho, que vai em hora de almoço de segunda-feira no CT, se for preciso. Ninguém ali se entende muito bem. Então acho que vale essa pontuação também. Acho que sai um pouquinho do campo. A torcida do Corinthians está meio de saco cheio dessa falta de explicação sobre, afinal de contas, qual é o tamanho do rombo das contas, essa diretoria que trata o Pato, por exemplo, como tratou.
E quando tá ganhando,
não toma decisão firme de nada, né? Enfim.
E quando tá ganhando, minimiza muitos erros, né? Não vem um diretor falar que o time precisa de um centroavante, né? Estamos na rodada 20 e poucos e já tá óbvio que o time vai ser campeão com o André jogando, né? Inclusive hoje, já que você citou, a torcida foi ao Parque São Jorge,
que
né?
Citar. Já teve faixa de protesto hoje, né? E, inclusive
uma, qual foi a palavra usada?
Mongoloide. Edu que... Tem gente que falou, mas o Edu Gaspar nem tá lá, mas não é o Edu Gaspar a quem eles estão se referindo, né? É o Edu, diretor do Corinthians.
Pereira ou Ferreira.
É o diretor que chegou a dizer, na época que a torcida... foi ao CT, né, e entrou no CT, a gente chamou de invasão da torcida, mas na verdade ele disse que não foi uma invasão, né, que os diretores abriram, o clube abriu as portas para a torcida porque ele acha que a cobrança e a conversa da torcida com os jogadores é normal. Então foi esse sujeito que tem essa abertura com a torcida que foi criticado pela sua gestão. E é uma gestão muito ruim do Corinthians já há algum tempo, né? É que os resultados em campo são muito bons nos últimos anos, né? Se a gente pegar. Mas a gestão não tem sido boa, nem de finanças, nem de time, né? Nem de montar times, porque às vezes foi um pouco no acaso também, né? Que se formou o time. O time perder quase todo, mais da metade da equipe que foi campeã brasileira de um ano para outro... um sinal muito ruim de gestão, né? Se você quer manter o time competitivo e brigando por títulos e brigar por Libertadores, por exemplo, não dá para você perder mais da metade do time titular, né? Isso já seria muito difícil para qualquer técnico, era difícil para o Tite e agora para o Cristóvão mais ainda, né? E claro que o Cristóvão tem seus problemas e seus erros também, mas é isso, ele não pode fazer o André passar a fazer gol de um dia para o outro, né?
Campeonato inglês começou, Premier League, o campeão Leicester perdeu para o Hull, Manchester City venceu, Manchester United venceu, Chelsea venceu já nessa segunda-feira, e o grande clássico terminou Arsenal 3, Liverpool 4, grande partida de Felipe Coutinho. Que tal o começo da Premier League? Sugerindo, inclusive, que tem lá o especial da Trivela com tudo sobre o campeonato que começou nesse final de semana.
A gente pegou vários especiais aí nesse no começo de Premier League, né? E eu achei interessante como os favoritos jogaram, né? Então, o grande jogo foi esse Arsenal e Liverpool, né? Que o Liverpool venceu fora de casa por 4-3, um jogo bem emocionante. Me chamou a atenção o Felipe Coutinho ser o grande comandante do time, né? Fez uma partidaça, fez um gol de falta lindíssimo, que se você que está ouvindo não assistiu, procure lá para ver, porque é um belo gol. E ele teve participação importante nos outros gols também, nas jogadas do time. Eu achei que foi um sinal de força importante do Liverpool, embora o Arsenal tivesse bastante desfalcado, né? Um time que não se reforçou, foi o que menos se reforçou, e ainda tinha muitos jogadores machucados e voltando da Eurocopa, então não tinha Ozil, não tinha... O Ramsey jogou no sacrifício e saiu até, porque se machucou durante o jogo, não tinha Koscielny, não tinha Mertesacker, que estava machucado, Koscielny ainda não está em condição física porque voltou a treinar faz pouco tempo, estava na final da Eurocopa. Enfim, tem muitos jogadores ali machucados, mas o Liverpool não tem nada com isso. E achei curioso o Pep Guardiola estrear sofrendo um horror para vencer o Sunderland em casa, o Sunderland que brigou contra o rebaixamento, né? E era o time do atual técnico da seleção inglesa, né? O Sam Allardyce ajudou o Sunderland a escapar do rebaixamento a duras penas, e o Pep Guardiola sofreu ali no começo, no seu primeiro jogo, né? Foi 2-1 com gol contra ainda, né? Então foi bem sofrido. Quem foi melhor aí, eu achei que foi bem, foi o Manchester United, conseguiu uma vitória tranquila contra um time fraco também, né? Que é o Bournemouth, e com um gol de Ibrahimovic. Então...
Bournemouth é a boca flamejante, é isso?
É uma boa pergunta, não sei. Não sei dizer. E hoje teve o Chelsea, né? O Chelsea estreou e o Chelsea estreou...
Chelsea, né? Quando era criança era Chelsea.
Então. E aí o Antônio Conte estreou já com... O time, claro, vai demorar ainda para ter o jeito dele de jogar, mas uma das coisas que teve foi que o time é muito, muito intenso, né? O tipo de jogo é muito... De muita correria, né? O que na Premier League já é um estilo muito de correria, né? Os jogadores correm muito mais que pensam. E até teve o Diego Costa, que podia ter sido expulso, né, no primeiro... Deu uma entrada...
Jura?
Muito forte no goleiro Adrian. E se o juiz desse o vermelho ali, eu acho que estava bastante razoável. Não foi expulso e fez o gol no final. Um golaço até, né? Apareceu até o gol do Ibrahimovic e o gol do Éder na final da Eurocopa também. E o Antônio Conte fez as alterações, colocou o belga, que tem um monte de consoante no nome e eu não vou me arriscar a pronunciar, mas ele entrou, que foi a grande contratação do Chelsea em números, pelo menos, né, em dinheiro gasto, entrou e fez o pivôzão, né, tomou uma bola longa ali, o Matic, o volante, jogou uma bola longa, ele ajeitou de cabeça, o Mitchui, sei lá como é o sobrenome dele, essa pronúncia maluca aí, ajeitou, o Diego Costa fez o gol de fora da área, gol 2-1, e aí já tem a imagem, se você quiser ver, o Antônio Conte comemorando é uma figura, né, nesse ponto ele parece muito o Jürgen Klopp, então tem lá o vídeo dele comemorando, que é uma insanidade, assim, ele fica maluco, a torcida já está amando o Antônio Conte, né, por essa comemoração aí, que acho que todo mundo gosta de brilho, né, e ele põe muito isso no time.
E já pintaram, né? É inevitável pensar nisso, né? O Leicester teve só 3 derrotas, né, na temporada passada e já começa perdendo para um time que nem de longe seria um time para alguém que briga para o título perder, mas também, né? Enfim, não dá para começar a especular na primeira rodada. Já era quase impossível o time manter o que vinha jogando, perdendo um ou outro jogador. E com a pressão, e com a diferença, o jogo muda, né? Impacta tecnicamente jogar como campeão.
Claro.
Não sei, meu palpite de hoje também, sem apurar nada, é que o Leicester vai ter uma campanha bem difícil, assim, porque vai sofrer muito para chegar na casa dos pequenos e ter que se portar como campeão e ter que jogar sob expectativa. No fim das contas, acho que a tendência é o time se mostrar um time competitivo, claro, mas que não sobra.
Não,
numa sequência de invencibilidade, né? Aquilo era completamente o ponto fora da curva.
Acho que o que mais surpreendeu foi porque perdeu do Hull, que é um time que está em uma crise enorme financeira, né? Chegou a ter, até poucas semanas atrás, tinha 13 jogadores registrados só. É claro que agora o elenco está maior, né? Já contratou mais jogadores. Mas é um time que está muito... Assim, o Hull, né, segundo as análises de vários veículos ingleses, é o time favoritíssimo a cair, a ser rebaixado, né? Até pela crise financeira do time e tudo isso. A derrota surpreende muito por isso, porque não era um dos times... É um time que veio da segunda divisão, está em crise, não se reforçou. Quer dizer, é um time que é o mesmo time da segunda divisão, quase o mesmo time, e ganhou do campeão ali. Tudo bem que tem o Abel Hernández, que é um jogador internacional, né? Jogador da seleção uruguaia, jogou a segunda divisão pelo Hull. Mas, mesmo assim, é uma derrota surpreendente aí do Leicester, que, claro, a maioria das apostas dos comentaristas ingleses é que o Leicester vai ficar no meio da tabela, né? Não vai passar ali de oitavo, sexto lugar. É difícil prever isso, né? A gente viu um monte de gente quebrando a cara. Eu, inclusive, eu achei que o Leicester brigaria para não cair e brigou pelo título e foi campeão. Então, é difícil imaginar que o Leicester fará isso de novo, né?
E o Gary Lineker apresentou o programa de cuecas,
de cueca,
né?
Sim,
esse tem que... cara é um cumpre a palavra.
É um homem de palavra,
isso,
né?
Não é pouca coisa, viu?
Mas
isso
ele ficou bem feliz, né? Porque ele é torcedor do Leicester, então acho que não se importou muito.
É isso, você tem o seu jabá final, Felipe Lobo.
Verdade.
Chame aí nossos ouvintes para o Trivela FC.
Tem gente que pergunta aqui que eu ganho quando vira assinante do Trivela FC. Então, dois parceiros nossos que dão descontos para os assinantes. É a Foot Fanatics, para quem gosta de camisa de futebol, tem uma variedade grande de camisa na Foot Fanatics. E eles dão 10% de desconto para todo mundo que é sócio. É a AW Beer, que é uma empresa de... vende cervejas especiais, né? E vende vários pacotes de cervejas interessantes, diferentes. Então, também dá 10% de desconto nas compras acima de R$100. Então, para quem é sócio... pode ter esses dois descontos aí, só virando sócio já tem o desconto automático junto a essas duas lojas que são parceiras nossas. Então, vira aí um benefício e não é um preço bem barato que a gente tem lá. É só entrar no trivelafc.com.br/planos, vocês vão ver lá quanto que custa cada plano. É bem tranquilo.
Custa o desconto na cerveja.
Basicamente, se você for pegar, porque o plano é anual, então se você pegar o desconto, acaba compensando.
E eu não acho que é tão difícil achar alguém, viu, Felipe Lobo, que gasta mais de R$100 com cerveja por ano.
Não
eu
é muito difícil.
Que não costuma ser muito difícil. Leandro e a mim, que tem pagado R$16 na long neck na noite paulistana, né?
E saiu sorrindo, hein?
Saiu sorrindo. Que loucura, onde a gente vai parar, hein? Onde a gente vai parar? Eu lembro na faculdade que um dia um cara falou que logo a cerveja ia ser R$10. E ele foi tão ridicularizado como o cara que um dia disse que você ia estalar o dedo e apagar a luz da sua casa, sabe? E chegou, né? Esse dia...
Chegou galopante esse dia.
Chegou voando, né? Chegou voando. Que o diga Pinheiros, que tão bem nos recebe aqui nos estúdios Sócrates Brasileiro. Valeu, Leandro Amin.
Valeu, até semana que vem.
Gostei, hein? Direto.
Não era isso?
É. Semana que vem a gente vai ter uma pautaça, né? Ou sai a zica do ouro.
Dos dois ouros, né? Os
ou
dois
tem
ouros.
Um Brasil perdendo pra Nigéria com... Nossa, aí é historiaça também, né? Mas acho que não vai dar, viu? Acho que o time masculino é campeão por inércia e acho que o feminino é campeão de forma épica. Esse é meu palpite.
Torceremos por isso.
Valeu, Lobo.
Valeu, até semana que vem.
Podcast Trivela, toda segunda-feira, ao vivo, às 8h, e logo na sequência, em podcast. Assine o feed, assim, toda segunda-feira, 9h e pouquinho da noite, pinga um novo podcast Trivela para você começar a sua semana. Até a semana que vem, tchau.